A Reforma Política, ponto a ponto.
Bom, para encerrar essa série de entrevistas sobre a proposta do GT, que estudou a reforma política e apresentou uma PEC, que está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, nós convidamos ninguém menos que o coordenador do GT, o coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, começo pedindo uma análise mais geral, se o senhor ainda vê, digamos assim, aquele clima, aquela mobilização que nós tínhamos visto a partir das manifestações de junho para a aprovação da reforma política, ou por conta, inclusive, dos embates internos na base aliada e de um calendário extremamente apertado, essa, digamos assim, possibilidade reduziu?
Lincoln, primeiro que, independente da mobilização, existe um clamor nacional por uma reforma política. O que nós temos que fazer é acertar na mão, criar as condições para fazer a reforma política. Qual foi o problema das outras comissões que elaboraram propostas? E a última, inclusive, sequer teve uma votação em 2 anos. É que as pessoas, primeiro, não deram prioridade à discussão da reforma política. Segundo, deram muito pouco ouvido ao povo. Essa comissão que nós fizemos, nós recebemos entre e-mails, contatos, visitas no site e-democracia que nós criamos, não e-democracia, nós não criamos, temos um espaço chamado de reforma política dentro desse site de mais de 100 mil pessoas. E eu promovi várias audiências públicas e criamos um consenso para ser o ponto de partida desse debate. E em maio nós vamos votar na Câmara a primeira proposta de reforma política, porque não adianta as pessoas ficarem discutindo, tem que votar no parlamento, que é lá que decide. Não existe outra forma de fazer reforma política que não seja o debate dentro do parlamento brasileiro. E é isso que nós estamos fazendo com bastante afinco.
Bom, deputado Cândido Vacareza, nós temos vários pontos, né? Alguns mais, outros menos polêmicos, alguns com maior demanda da sociedade, outros não. O senhor quer começar por algum ou começamos nós?
Você, Limpo, escolhe, eu estou a chute.
Então, deputado Cândido Vacareza, eu gostaria de fazer uma pergunta que me pediram para fazer a pergunta. Você que está lá na Rádio Câmara, pergunta para o deputado, quando você fizer essas entrevistas sobre a reforma política, se vai haver o voto facultativo ou não. Essa é a pergunta das ruas, deputado. E ouvinte me pediu para fazer essa pergunta.
Elisabel, uma das coisas que a gente definiu foi o voto facultativo. No Brasil, boa parte da população já quando não quer votar, não vai votar. Mas nos países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos do mundo, todos os países democráticos e de larga experiência de democracia, têm o voto facultativo. Então não tem sentido no Brasil o voto ser obrigatório. Se o cidadão não quiser votar, ele tem direito de dizer, eu não quero ir votar.
Melhor do que dar trabalho dele ir lá votar, sendo que pode votar sem consciência, pode votar nulo, né? Agora, não, deputado, não, a pergunta que sempre
direito,
se faz...
Todo cidadão, só um pouquinho, Lino, sim, porque isso é um debate importante. Não é votar sem consciência, todo cidadão tem consciência. E todo cidadão tem o direito de dizer, eu não quero votar nesses caras porque eu não gosto deles. Eu não quero votar porque qualquer resultado me satisfaz. Ou ir votar e votar com a consciência dele. Uhum. Votar no que ele quiser. Porque isso é democracia. O momento do voto é o momento que cada cidadão brasileiro tem direito a um voto e expressar o que ele quer. Ele deve ter o direito também de dizer, eu não quero ir votar.
Agora, o argumento que sempre se usa em relação ao voto facultativo, contrário ao voto facultativo, é o seguinte: a cidadania pressupõe direitos, mas também deveres.
Exatamente. O dever, o direito, o cara deve ter o direito de não votar. você está pegando um cacuete, porque parece... Não, não você, Lincoln, me desculpe. Que as pessoas que falam isso e dizem, não, então a democracia tem que ter direitos e deveres. Então o cara tem que ser obrigado a votar. Não, a democracia tem que ter direitos e deveres. E o cidadão deve ter o direito de dizer, não quero ir votar. Que é uma posição consciente. Se alguém disser, não, mas isso é falta de consciência, não é da conta de quem diz isso. Da conta, por exemplo, não é uma agressão à sociedade como um crime. Quando você fala assim, tem que ter deveres, você diz, o cidadão não pode. Não pode matar alguém. E se matar, vai ser punido. Agora, o cidadão decidir que não vai votar e você transformar isso numa pena que ele é obrigado a pagar, porque ele não... Não é do Código Penal, mas é uma pena civil. E ele é obrigado a pagar, é uma pena eleitoral, melhor dizendo. E ele é obrigado a pagar, isso não é uma pena. Uhum. Fazer boca de urna do dia da eleição é uma pena, ele deve ser punido. Agora, eu pessoalmente acho que inclusive deveria ser liberado, mas eu estou dizendo hoje, mas não é absurdo você dizer que é proibido fazer boca de urna do dia da eleição. Agora, o cidadão diz, eu não quero votar, ele ser penalizado.
É. Deputado Cândido Vacarez, vamos agora para o próximo ponto, que talvez seja o mais complexo, que é o sistema eleitoral. O GT acabou mantendo, né, o atual sistema eleitoral, que é o proporcional com lista aberta, o que quer dizer que o cidadão vota num candidato e não num partido, não numa lista, mas fez algumas alterações, alguns ajustes. O senhor pode explicar para a gente por que da manutenção do atual sistema e o porquê dessas alterações?
Lincoln, nós fizemos uma mudança muito profunda na sistemática de votos. Eu vou pegar o estado de São Paulo, que é o estado que eu mais conheço, e é um estado grande. Lá tem 34 milhões de eleitores, e é um estado um pouco menor do que o estado da Bahia. Então, é um estado muito grande. Um candidato a deputado federal, ele disputa a eleição no estado inteiro. Ou aquele candidato que tiver uma concentração grande, numa grande circunscrição, foi prefeito de uma cidade, uhum, ele vira deputado estadual do estado inteiro. Quem tiver muito voto na cidade de São Paulo, vira deputado estadual do estado inteiro, mas com os votos apenas de São Paulo. Isso promove uma distorção na realidade do estado muito grande. Tem regiões inteiras, grandes, populosas, que não conseguem eleger um deputado federal. Então, nós criamos a circunscrição eleitoral. Lá, São Paulo tem direito a 70 deputados. Nós dividimos São Paulo em 10 distritos. E você, nessa circunscrição, não é distrito porque eu voto na distrital. Você mantém o mesmo sistema atual, que é um bom sistema com defeitos, que uhum, nós corrigimos. E aí o deputado faz campanha naquela região. Isso aproxima muito o eleito do eleitor. Acaba aquela história da pessoa dizer, eu não sei nem quem eu votei. Porque, em geral, em quem ele votou não se elegeu. Ou pelo menos não fez campanha na região dele. A outra questão é o seguinte. Com essa circunscrição eleitoral, você reduz imensamente os gastos de campanha. No seu conjunto, ao ser aprovada essa proposta nossa, nós vamos reduzir em 70% os gastos de campanha. Então, você permite que candidatos que têm menos recursos financeiros por ter menos relação com grandes empresários possam também se eleger. É claro que essa proposta, ela não é uma proposta boa para a maioria dos candidatos, inclusive para mim, que quase metade da minha votação eu tenho na cidade de São Paulo. Uhum. E o restante espalhado em 614 municípios, 613 municípios, mas é pouquinho em cada município. E eu sou uma pessoa conhecida, então eu tenho articulações. Agora, eu não estou discutindo o que é bom para mim, mas eu estou discutindo o que é bom para o Brasil. Então, para o Brasil, é bom essa mudança que nós fizemos. No sistema atual, só para concluir essa questão, uhum, tem uma distorção grande. Nós já tivemos deputados que teve 2 votos por conta desse sistema. Nós já tivemos deputados com 10 mil votos e virou deputado federal de São Paulo. Então,
tivemos lá, um com 257 votos que foi
votos.
Foi por São Paulo, puxado pelo Enéas.
Isso. Né? Então, o que é que nós fizemos? As sobras não são do partido. As sobras eleitorais vão para os deputados, para os suplentes, mais votados, para os concorrentes mais votados. Então, você elege por inteiro a proporcionalidade partidária,
uhum,
e as sobras entre os mais votados. Porque aí você acaba essa distorção da pessoa ter 80 mil votos, como aconteceu nessa eleição passada, não ser eleito, quem teve 30 mil votos em São Paulo ser eleito.
Uma pergunta, continua valendo, por exemplo, o coeficiente eleitoral, ele continua sendo uma cláusula de barreira no sentido de quem não atingiu pode vir a ser eleito se a sobra dele for maior?
E aí quem não atingir, não pode ser o coeficiente eleitoral, uhum, porque aí você não elege todo mundo, quem não atingir 10% do coeficiente eleitoral, por exemplo, São Paulo, seria 30 mil votos, não pode ser deputado, que é razoável. Então, mesmo claro, que o partido tenha, digamos, um candidato X, um partido pequeno, que vai eleger dois deputados, um teve 600 mil votos, o outro teve um voto, elegeria esse dois. Nessa proposta que nós fizemos, não. Só elege um que for que teve 600 mil votos, porque ele precisa ter pelo menos 30 mil votos, no caso de São Paulo, e 10% de outros estados. Então, é uma mudança muito positiva.
Agora, isso não vai evitar que os partidos convidem aqueles puxadores de votos, pessoas, cantores?
Isso aí não é problema, porque o cantor, ele é cantor quando ele está com o microfone, mas o cantor tem direito de ser deputado, entendeu?
Sim, claro, mas...
Existe uma discussão muito preconceituosa. Eu vou pegar um caso concreto, o Tiririca. O Tiririca é um bom deputado, tem presença mais do que muitos que se gabam de ser só políticos, é um político. E eu já assisti sessões com o Tiririca presente, com reunião de comissão, e a votação e as opiniões dele. Ele tem direito de ser deputado. O povo é que tem que julgar, não quero votar nele porque ele é só um humorista. Mas
é uma estratégia do partido, né, deputado, de convidar essas pessoas para ajudar o partido a vencer.
Mas a pessoa não é doida, entendeu? A pessoa tem direito de ser deputado. Não é porque ele é humorista que ele não tem direito de ser. Porque às vezes a gente tem ideias muito preconceituosas. Que país do mundo desenvolvido, de democracia consistente? Vamos pensar lá, os Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos já teve um presidente...
Que era ator.
E a promoção dele era ator. E não teve nenhuma celeuma no mundo. Porque as pessoas, às vezes, nós temos que tomar cuidado com as nossas opiniões preconceituosas. Não é porque a pessoa... Se a pessoa se tornou conhecida como humorista, ele tem direito de dizer, não, eu quero ser deputado. E alguém tem direito de dizer, não, vou votar nele porque ele foi um bom humorista.
Vota quem quer, né, deputado?
Vota quem quer.
Deputado.
E a democracia, você vai aprendendo desse jeito.
Deputado Cândido Vacareza, eu confesso que
o governador da Califórnia, o ex-governador da Califórnia, era um ator, não vou discutir a qualidade.
Schwarzenegger, né?
Mr. Mundo, antes de tudo. E nem era americano.
Aham. Uhum. Era austríaco. Agora, deputado Cândido Vacareza, eu confesso que entre todas as mudanças propostas, as que eu senti mais simpatia foram exatamente essa, a criação das circunscrições que realmente aproximam. Pode ter um efeito colateral de não permitir mais a eleição daquele nome que seja um nome, o chamado candidato de opinião, né? Aquele que representa diversos segmentos de um mesmo estado. Mas não impede, né? Não impede de ser eleito, né?
Eu vou te dar um exemplo de um candidato de opinião. Eu.
Sim.
Que sou autor da PEC.
Sim.
Mas sou autor coletivo, não fui eu que fiz.
Sim.
Nós fizemos coletivamente. Eu sou um deputado de opinião. Eu não sou de um segmento.
Ou de uma região.
Sou médico, ou de uma região. Sou médico, você não diz, não, Vacareza. Os médicos votaram Vacareza. Não, eu não vou, não estou aqui para defender os interesses dos médicos. O primeiro compromisso meu é com o Brasil. O segundo com o Estado de São Paulo. E naturalmente que o primeiro compromisso é com os eleitores que votaram em mim.
Mas só para ficar
claro...
Sim.
Mas isso aí, se um candidato de opinião numa circunscrição, não consegue se concentrar num debate e dizer que é importante votar nele, porque ele tem tais e tais e tais opiniões, me desculpe, ele não é tão de opinião assim.
E não era esta aqui, né? Deputado Cândido Vacareza, só para ficar claro para mim que eu não compreendi direito em relação a essa mudança importantíssima que acontece no nosso sistema de sobras, né? Porque uma parte considerável, na verdade, apenas aí menos de 10% dos deputados são eleitos com votos, entre aspas, próprios, né? Todos os outros vêm por conta dos votos que a sua legenda recebeu, que os demais candidatos receberam, que foram computados conjuntamente, decidiram o número de cadeiras, etc. Só para ficar claro para o nosso ouvinte. Hoje acontece muito...
Só para ficar claro, só para você deixar mais claro para o nosso ouvinte, que as pessoas pensam que o voto no Brasil é fulanizado, é uma combinação com o fulano e a lista.
Sim.
Então, isso é um dos fatores que você tem partidos no Brasil. Você tem o PMDB, você tem o PT, você tem o PSDB, você tem o PP, você tem o DEM. E porque o voto aqui, o partido é fortalecido. Só que é uma lista aberta, não é uma lista fechada. Então, não é problema as pessoas serem eleitas com voto da legenda. Tem muita gente, vamos pegar um partido que é bem conhecido, que é o PT, que vai lá e vota no PT.
Sim.
Não vota em A, B ou C.
Eu até hoje votei mais em legenda do que em pessoas.
Exatamente.
Só para dar um exemplo.
Lista. Só que a lista é aberta. Quem quer ordenar, escolhe o candidato.
Mas eu quero esclarecer um ponto lá que ainda é relativo à questão do coeficiente eleitoral. Hoje o coeficiente eleitoral é uma barreira intransponível. Se o partido não ultrapassou ali o coeficiente eleitoral, que é, trocando em miúdos, eu tenho 100 mil votos, eu tenho 10 vagas e tenho 100 mil votos, o coeficiente eleitoral é 10 mil. O partido ou coligação precisa ultrapassar essa linha dos 10 mil para fazer um candidato. Hoje acontece de alguns partidos, o PSOL talvez seja o maior exemplo, ele chega ali perto, ele fica com 95%. Aí tem um candidato que fez 90% do coeficiente eleitoral, mas não pode entrar. Então fez, vamos supor, 90 mil votos, mas não ultrapassou o coeficiente eleitoral. Um outro deputado cujo partido ultrapassou o coeficiente eleitoral, teve ali 5 mil votos e pode entrar. Agora, esse deputado que sozinho teve um grande número de votos, mas o partido e a coligação não ultrapassaram o coeficiente eleitoral, ele volta para a disputa das sobras?
Ele vai para a disputa das sobras.
Perfeito.
Ele vai para a disputa das sobras, mas o partido dele não tem que estar representado. Não é possível você ter um partido representado que não tem do atingir o coeficiente eleitoral. Porque o nosso voto é partidário.
Sim.
É uma combinação do partido com o indivíduo.
Perfeito. Bom, deputado Cândido Vacareza, o senhor já tocou aí num ponto importantíssimo que tem sido objeto de muita celeuma, que é a questão do financiamento das campanhas. Qual foi o resultado final do trabalho do GT?
Olha, nós estabelecemos também uma regra que vai reduzir bastante qualquer natureza ilícita numa campanha. Primeira coisa, a arrecadação só pode começar depois que a lei, tiver uma lei no Congresso, dizendo qual é o teto de arrecadação que pode ser feita por cada concorrente de cargo. Segundo, qual é o teto de contribuição que pode ser feito por uma... por empresas ou por instituição. E terceiro, toda contribuição tem que ser imediatamente informada ao TSE, logo estará na internet. Então a população vai acompanhar no ato. E isso vale para partido e para candidato.
E se o Congresso não definir esses limites? Quem vai definir esses limites?
Não tem arrecadação. Só terá arrecadação se o Congresso definir. Essa é a novidade, porque já existe essa lei.
Já existe o artigo 17, artigo 17A da lei dos partidos políticos.
Só sairá o CNPJ dos candidatos depois que a lei for aprovada. Então isso você já resolve imensamente uma série de problemas. Segundo, ao estabelecer os tetos, nós ajudamos a reduzir os gastos de campanha. Combinado com a mudança que a gente fez da circunscrição eleitoral, eu acho que reduz em 70% os gastos de eleição.
Bom, agora, como é que o senhor encara aí a possibilidade do Supremo vetar completamente, considerar inconstitucional as doações de
zero.
As doações de partido de empresas.
Agora eles podem, mas nós vamos aprovar na PEC. Aí vira, vai para a Constituição, eles não têm condição de dizer que não é constitucional.
Porque a PEC vai dizer que pode.
Exatamente. Porque eles estão se baseando na Constituição, que diz que a Constituição diz que não pode.
Outra pergunta que se faz muito com relação à reeleição, né, deputado? O Grupo de Trabalho da Reforma Política aprovou o fim da reeleição e manteve o mandato de 4 anos?
Esse é um problema, esse é um erro. Esse nós vamos corrigir na discussão. Existe uma discussão no Senado que transforma o mandato para 6 anos, de senador, deputado, prefeito, governador, e acaba com a reeleição. Existe a proposta de manter a reeleição para governador, presidente, prefeito de cidades com mais de 200 mil eleitores, que é que eu acho que é mais simpática. Pelo menos os países desenvolvidos, têm direito à reeleição. E existe a proposta também de 5 anos de mandato. Esse é um ponto que não está bem definido na PEC.
Que ainda
mas
vai
a proposta da PEC, por enquanto, acaba com a reeleição indistintamente.
A proposta da PEC acaba com a reeleição e estabelece mandato de 4 anos para todo mundo.
Pois é. E a coincidência de mandatos, deputado?
Faz a coincidência de mandato. Então você vai ter uma única eleição para todos os cargos.
Isso a partir de quando?
A partir de 18.
A partir de
2022. A partir de 2022.
Perfeito. Bom, eu acho que conseguimos dar um panorama geral interessante sobre os principais pontos, né? Pelo menos aqueles mais polêmicos envolvendo a PEC, que está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando um juízo de admissibilidade, né? Para depois ir para uma comissão especial, não é isso, deputado?
Exatamente. Mas só para concluir, eu acho que a importância dessa mudança é que ela atende uma série de questões de anos de discussão da reforma política. Ela aproxima os eleitos dos eleitores e os eleitores dos eleitos. Democratiza o processo eleitoral, torna mais lícita, ou pelo menos melhor fiscalizável, as arrecadações de campanha e aprimora a democracia no Brasil. E eu estou muito satisfeito de ter participado desse grupo que deu nessa proposta.
E o senhor está confiante de que, ainda dependendo do juízo da CCJ...
Vamos votar em maio.
Aqui na Câmara, e segue para o Senado.
Na Câmara.
O senhor acha que o Senado vai ser simpático a essa proposta?
Eu acho que está sendo.
Perfeito. Tá bom. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, o coordenador do grupo de trabalho que elaborou essa proposta de emenda à Constituição que promove a reforma política no país. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um excelente dia.
Eu que agradeço. Forte abraço.
Bom dia.